Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
São 30 anos de casamento, 30 anos de pastorado, e nós somos muito gratos a Deus, porque tudo começou aqui. É? Então, graças a Deus pela vida da Ação Bíblica. Então, quando eu cheguei aqui, a igreja era uma criança, 7 aninhos. Mas é bom ver como a igreja tem crescido. E nós cantamos agora sobre a bondade de Deus. E é mesmo isso. É, há pelo menos duas coisas que eu quero lembrar sobre a bondade de Deus, que a Bíblia diz. Uma que diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E se eu e você estamos aqui, é só porque a bondade de Deus nos conduziu ao arrependimento, a conhecer a Cristo Jesus. Mas eu gosto dessa figura da música, da bondade seguindo você a mim. Porque há um salmo que fala isso. Um salmo que usa essa figura. Salmo 23. Primeiro, mostra um pastor que vai à frente, o tempo todo, guiando as ovelhas. No versículo 4, um pastor que no vale da sombra e da morte está ao nosso lado. E no último versículo, um pastor que nos segue com sua bondade e misericórdia. É lindo. Eu sempre penso nisso, em um Deus que não desiste de você nem de mim. Amém? Isso é algo extremamente maravilhoso. Estou com uma mochila aqui, talvez se perguntaram, será que são chocolates, César? Eu não prometi chocolate a ninguém, né? É que eu tenho aqui meu notebook, e eu vou abrir aqui, mas eu tenho duas preciosidades aqui. Eu quero ver quem que lembra disso. Porque história da igreja e história de cada denominação é importante. Concorda comigo? Porque se a gente não lembra a nossa história, é extremamente triste. O tempo muda, a igreja é dinâmica, os tempos mudam, a maneira de fazer as coisas mudam, mas a igreja é a mesma, e a igreja é Jesus Cristo. E cada denominação tem uma história. E a gente precisa preservar essa história e conhecer essa história. Uma das áreas onde Deus tem me permitido, por vários anos, dar aula também, lecionar, é a área de história do cristianismo, história da igreja. Né? É a área que eu dou lá no seminário. Então, a gente trata da história de várias, entre toda a história, desde Cristo até os nossos dias, a história de várias denominações. Né? E a gente termina entrando e falando de várias denominações. Isso é precioso. Porque nós não precisamos ser inimigos das denominações, precisamos entender que Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que age na história, e Deus utiliza diferentes denominações para que o seu reino se espalhe, para que o seu reino expanda. Eu vou precisar da ajuda de alguém, me ajudar a conectar aqui. Só falei para o Padovani, meu notebook, a bateria acaba rápido e pode ser que vá embora. A memória não é a mesma de alguns anos atrás, né? Então, aí termina esquecendo algumas coisas. Mas vamos lá, eu disse que eu queria mostrar duas preciosidades para vocês. E aí, quem conhece essas preciosidades, pode falar assim: eu conheço. Quem não conhece, diga, eu não faço nem ideia o que é isso aí. Tá bom? Deixa eu aqui só abrir. Muito obrigado. Está tudo ok. Quem conhece essa preciosidade aqui? Ok, alicerçado na rocha. Então, aqueles que não levantaram a mão, passou, Patrick, ainda continua produzindo? Então vai ter que produzir. Amém? Vai ter que produzir aí para o pessoal que é novo aqui na Ação Bíblica, porque este livro conta a história do fundador da Ação Bíblica, o senhor Alexander. Conta as suas histórias em Edimburgo, em Glasgow, e você precisa conhecer, e você precisa ler. Então, primeira preciosidade, guardado até hoje e lido, o livro. Quem conhece essa outra preciosidade aqui? Rapaz, ainda tem por aí, pastor? No site tem tudo, né? Mas fiquem tranquilos, eu sou pastor de uma igreja batista. A gente canta o cantor cristão de vez em quando, né? de vez em quando. É que o assunto no meio do cristianismo, no meio das denominações, é complicado. Não é? Quando começou a história aqui, chegaram as denominações aqui no Brasil, foi feito um inário, o primeiro inário que teve, na verdade, foi feito pelos congregacionais, e chamava Música Sacra. Quem lembra desse inário? Paz, e não podia cantar mais nada, porque só aquilo era música sacra. Mas o César estava perdido. Era música sacra, o resto não pode cantar. E a gente criou essa mentalidade, não pode cantar outras coisas. Não, o tempo muda, e nós precisamos, com decência e ordem, fazer as coisas. Mas esse inário tem algumas coisas preciosas. Por exemplo, o hino de número 162. Quem lembra do que fala o hino número 162? Pastor, o senhor está querendo demais. O hino chama Nossa Vocação. Estão vendo aquele símbolo, aquele logo ali? Se você não sabe o que significa, essa tocha, essa trombeta, essa espada, acessa no site, está no site também, Patrícia? Acessa lá, pega o hino Nossa Vocação e lá ele vai dizer. Primeira estrofe diz, ide tocai do evangelho a trombeta. Ó, tem a trombeta, tem a tocha, né? E tem a espada, que é da palavra de Deus. Ok, tem um outro hino, aí é questão de gosto. Ah, ok, um dos hinos que eu mais gostava da Ação Bíblica e Cantar. O hino, eu acho que é esse aqui. O Patrick, com certeza, também gosta um monte, Patrick. O hino de número 47. Paz, que hino lindo. Segredo valioso. Gente, a primeira estrofe desse hino diz assim: neste dia em que o mundo se agita, se vê, sem saída, nem rumo, nem paz conhecer. Não, a Lili lembra, né? Muito carinho. Há uma doce palavra que traz esperança, de alento, de paz e bonança. Um segredo valioso Deus tem para os céus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ah, e tem as outras estrofes, quando a vida parece pesada demais, é penoso o caminho por onde tu vais. É uma palavra que Deus tem para os céus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Não vale chocolate. Aonde que está esse versículo que diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Salmos, amém, glória a Deus, só que temos 150 salmos. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos, sabe que eu sou Deus. Salmo 46 não é o que eu vou pregar em Neemias capítulo 8. O Salmo 46 é um salmo que não tem autoria, mas a história dele, a grande maioria dos estudiosos, diz que provavelmente ele foi escrito na época de Ezequias. Que pode ser que tenha sido Ezequias naquele dia que Senaqueribe veio com um exército de mais de 100 mil e rodeou de Jerusalém. E tinha gente que falava o hebraico e se colocava nos muros de Jerusalém, começava a fazer chacota dos judeus e de Ezequias, e ah, ele está dizendo que vocês não vão ser destruídos, é mentira, vocês vão morrer hoje tudo. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor, isso aí retrata isso também, que naquela noite o anjo do Senhor passou e matou todo aquele exército de Senaqueribe. E ele voltou pelo caminho e morreu lá, foi morto pelos filhos. Quando eles acordaram no outro dia de manhã, aliás, se chegaram a dormir, né, porque a situação era difícil, o que eles encontraram fora foram carros destruídos pelo fogo, espadas, corpos espalhados. E se você lembra, o Salmo diz assim: ele destrói o carro, quebra a lança, né? E diz assim que ele que acaba com a guerra. E eu gosto, porque há guerras gigantescas, não só esse tipo de guerras, mas às vezes guerras que estão em seu coração e meu coração. Lutas incessantes, sabe? E nessa hora nós precisamos lembrar dessa palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Neemias capítulo 8, versículos 1 a 12. Neemias capítulo 8, versículos 1 a 12. Hoje o mundo mudou muito e nós temos que utilizar a tecnologia ao nosso favor. E hoje, se você trouxe sua Bíblia, abra. Se você não trouxe sua Bíblia, eu estou no celular. Amém? Eu sempre digo lá na igreja que eu pastoreio, abra o celular para abrir a Bíblia. Ok? Não é para, vou no Facebook, vou lá no Instagram, WhatsApp, mensagem só se for de Jesus. Ok? Então, deixa para lá. Tá bom? Então, abra sua Bíblia, se, o celular, se não, o texto vai estar também aqui projetado e lido. Quando o pastor Patrick me procurou, eu que pensei já logo nesse texto. Por quê? Porque eu acabei de pregar o livro de Neemias inteiro na igreja no domingo passado. O livro de Neemias é um livro fantástico, um livro sobre administração, muito bom, maravilhoso. E foram um total de 22 pregações. Eu gosto muito de pregação expositiva, e num livro me prender, não gosto de ficar aquela coisa temática, pula para cá, pula para lá. Eu só faço isso naqueles meses especiais. Mês da família, em maio, né? Missões, aí a gente muda, mas o resto do ano, eu bato. Eu tenho um planejamento de pregações para os próximos 5 anos, dos livros que eu vou estar pregando. E o próximo que eu estarei pregando na igreja, os irmãos já estão lendo, se preparando, é o livro de Hebreus. 40 pregações planejadas para o livro de Hebreus. Se até lá eu estiver vivo, farei. Se eu não estiver vivo, eu descobrirei um monte de coisa lá no céu que eu não sabia. Vai ser maravilhoso e louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos ler esses versículos propostos. Tá bom? Neemias, capítulo de número 8, versículos de número 1 ao 12. E eu coloquei como tema a pregação dessa manhã, a palavra de Deus promove restauração, ou também a palavra de Deus provoca avivamento. Quando eu pensei na ação bíblica, eu sempre me lembro de uma igreja que ama a Jesus Cristo, ama a Deus, mas ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. E nesse dia, nessa celebração, que não é só hoje, mas neste ano de 40 anos, eu queria enfatizar isto. A palavra de Deus, ela promove restauração, ela traz avivamento para as nossas vidas, para a vida da igreja. E chegando o sétimo mês judaico, mês de Tisri, ou Tisrei, entre setembro e outubro do nosso calendário, então chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Euquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto já tinha ouvido esse pedacinho do versículo, a alegria do Senhor é a nossa força? Amém? Se eu não lesse Neemias agora, onde você pensa que estava esse versículo? Salmos. Todo mundo acha que a alegria do Senhor é a nossa força, está em Salmos, mas não está em Salmos. Está em Neemias. Agora os irmãos vão lembrar o resto da vida. Daqui a alguns dias, quando o pastor Patrick perguntar onde está a alegria do Senhor, nossa força, valendo um chocolate, aí você já vai responder rapidinho e ganhou o seu chocolate. Mas que lindo! 40 anos! 40 anos, com certeza, toda a igreja passa por lutas, mas a maioria do tempo são alegrias. Amém? Então, são 40 anos, hoje um dia de alegria, de festejar, este um ano de festejar ao Senhor. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer e beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Até aí a nossa leitura. Interessante quando você e eu pensamos sobre a palavra de Deus. Qual é o lugar que a palavra de Deus deve ocupar em nossa vida? Qual é o lugar que a palavra de Deus deve ocupar em nossas igrejas? Esdras e Neemias, você vê que eles foram mencionados e alguns outros nomes, uma infinidade de nomes, nomes bem diferentes, né? Não sei se há alguém aqui que quer ser mãe, pai, logo, aí você tem uma boa lista para escolher um nome desses bonitos que está lá no meio, né, para o seu filho ou para a sua filha. Mas Esdras e Neemias, eles tiveram a preocupação de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na vida do povo. É claro que quando está falando aqui do livro da lei, está se referindo ao Pentateuco. Mas hoje, para nós, a Escritura Sagrada como um todo. E eles tiveram essa preocupação de colocar em primeiro lugar na vida do povo e na vida daquela cidade importantíssima chamada Jerusalém. Tudo o que aconteceu em Jerusalém, dali em diante, podemos ter certeza de que foi resultado de como o povo respondeu às Escrituras Sagradas. Nós ouvimos a palavra de Deus. Amém. Mas o livro de Tiago diz assim, no capítulo 1, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irá. E muito mais, depois ele diz que nós precisamos ser não só ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Então não adianta a gente estar domingo após domingo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e eu espero que seja a realidade, porque a cada dia eu estou mais assombrado de quantos crentes têm abandonado a leitura e a meditação diária na palavra de Deus. É, o único dia que abre a sua Bíblia e escuta a palavra de Deus é no culto da igreja. Mas se você está ouvindo e tem ouvido, você precisa praticar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que você ouve. Porque senão, você só vai estar ouvindo, mas não vai ser um cristão do jeito que Deus espera que você seja. Quando a palavra de Deus ela é lida e ela é estudada, ela provoca mudanças. Ela promove transformação na vida das pessoas, na vida da igreja. Quando Elizabeth I subiu ao trono no ano de 1558, Elizabeth levou a Inglaterra a viver mais próxima da palavra de Deus. Antes dela, tinha reinado por um tempo a sua linda irmãzinha, que talvez alguns conheçam o nome dela, a Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária, né? E que o Knox, John Knox amava aquela mulher, era uma coisa maravilhosa, né? E eu chamo lá nas aulas de história do cristianismo a Mariazinha. Todo mundo já sabe de quem que eu estou falando, né? A Mariazinha era perversa, era ruim, perseguiu a igreja. Mas depois a sua irmã Elizabeth, ela vai ao trono e ela levou a Inglaterra a viver mais próximo da palavra de Deus, a ponto dos historiadores confirmar a ideia que, de fato, a Inglaterra elisabetana era um país com um livro só, a Bíblia. Era por isso que eles prezavam. Quando os pais peregrinos chegaram na América do Norte, em 1620, eles saíram em agosto, lá da Inglaterra, grande maioria deles, congregacionais, eles trouxeram consigo a reverência à palavra de Deus. A América do Norte, ela foi construída em cima de princípios fundamentados na palavra de Deus. A grande tristeza de hoje, você ir olharmos para a América do Norte e ver que eles têm abandonado os princípios da palavra de Deus, têm abandonado a palavra de Deus e está cada dia uma situação mais triste e mais triste. Neemias, ele foi um reformador em seu tempo. Ele foi usado por Deus para reformar os muros da cidade. Quando você conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento, vai lembrar que nós estamos falando de um tempo depois que o povo de Judá ficou cativo na Babilônia por 70 anos. O povo do norte já havia ido há muito tempo para a Síria, no ano de 722, foram levados pelos assírios, mas no ano de 586, os babilônios levaram Judá cativos. E eles ficaram cativos por 70 anos. Aí eles vão ter alguns retornos. No ano de 538, vai ter um retorno com Zorobabel. E ali eles vão reconstruir o templo. O trabalho ia de vento em popa, mas começaram a ter alguns conflitos internos, e aí a obra demorou mais do que devia. Mas, tempo depois, no ano de 458, acontece o segundo retorno com Esdras, e Esdras ele vai reconstruir, vamos colocar assim, o povo. E no ano de 445, 444, Neemias retorna. E ele vai fazer um trabalho, uma tarefa de reconstruir os muros da cidade e as praças. Às vezes nós olhamos isso, mas qual era a importância dos muros? Nos muros, lá na antiguidade, era a proteção da cidade. Mostrava o quanto a cidade era importante, forte, não é? Você lembra de Jericó? Uma cidade lá que Deus destruiu quando eles entraram para conquistar a terra. E tinha muros gigantescos. E foi um milagre de Deus naquele dia. Mas Neemias, ele volta e ele faz esse papel de reformador. E ele foi usado por Deus para reformar os muros da cidade, e não só reformar os muros da cidade, mas também para reformar o povo. Porém, nós podemos dizer que a maior reforma que Neemias implementou entre o povo e na cidade de Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi lida e ensinada, você leu isso comigo, com fidelidade, provocando avivamento no meio do povo. Não sei se você faz ideia quanto tempo levou para ler nesse dia a palavra de Deus. Alguém lembra quanto tempo? Diz que eles começaram cedo de manhã, às 6 da manhã, provavelmente, e foi até o meio-dia. 6 horas. Que tal, irmãos? Ficarmos 6 horas estudando a Bíblia hoje. Amém? Rapaz, o que aconteceu com esse? Amém? Amém? Amém. Não é a minha ideia. Okay? Nos espera um delicioso almoço. Não é isso, Helena? Então, nós não vamos ficar 6 horas. Agora, mais outra pergunta, para ver se os irmãos lembram. Quantos dias eles fizeram isso? Por quantos dias eles fizeram isso? Por 21 dias. Que tal, pastor Patrick? 21 dias de leitura bíblica das 6 da manhã ao meio-dia na igreja. Amém? Quem topa? Eu brinco às vezes, lá na igreja que nós estamos hoje. Irmãos, quantos aqui querem se encontrar com Jesus? Quantos aqui querem se encontrar com Jesus? Todo mundo. Quantos querem hoje? Você vê? Ô, pastor, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Logo hoje. Não tem, vamos deixar para depois. A gente quer se encontrar com Jesus, desde que não seja hoje, né? Nós acreditamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Amém? Acreditamos nisso? A Bíblia é a única regra de fé e prática. A declaração de fé doutrinária da Ação Bíblica diz isso. A declaração de fé doutrinária da denominação que eu pertenço diz isso, a Batista. A declaração de fé doutrinária presbiteriana diz isso, que nós acreditamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós acreditamos na autoridade e na suficiência das Escrituras. Amém? Acreditamos? Nós acreditamos na autoridade e suficiência das Escrituras? Amém? Acreditamos na inspiração plenária das Escrituras? Toda, por completo, 66 livros, sem exceção. Amém? Nós acreditamos na inerrância das Escrituras? Elas não contêm erro nenhum. Nós acreditamos na infalibilidade das Escrituras? Amém? Os irmãos que não me ouviam faz tempo, percebem que eu continuo mesmo. A Silvia diz, bem, você é duro na queda. Sou duro na queda. Eu continuo defendendo a palavra de Deus, o cristianismo, a sã doutrina, e acabou, não é? Aliás, eu acostumo a dizer algo, e eu fico feliz de ver quanta coisa boa aqui na Ação Bíblica. Mas tem uma frase que eu li em algum lugar, não vou lembrar onde, mas dizia assim, que tradicionalismo é a fé morta dos que vivem, e tradição é a fé viva dos que já morreram. É isso que nós precisamos levar em nossas vidas. A fé viva daqueles que já foram. Mas mudanças podem acontecer. Nós acreditamos em tudo isso. Mas, infelizmente, nos dois últimos séculos, essas verdades têm sido atacadas ferrenha e ferozmente. Começou com o criticismo alemão, a crítica textual, o liberalismo teológico, especialmente nos Estados Unidos, apareceram como verdadeiros inimigos das escrituras e do cristianismo. E as verdades absolutas nas quais o cristianismo acreditava foram colocadas em xeque por teólogos que vieram dos bancos de igrejas e de escolas de teologia e abraçaram, por assim dizer, esses ensinos diabólicos. Triste, e as igrejas sofrem com isso. A pregação se tornou superficial. A escritura foi esvaziada de sua autoridade por causa de pregadores que não colocavam e não colocam em prática aquilo que ensinam. E eles trouxeram para a igreja aquilo que nós denominamos de uma ortodoxia morta. É isso que eles trouxeram. E hoje nós vivemos numa época onde as igrejas estão recheadas de... Nós precisamos de pregações motivacionais para o povo se animar, né? E se o pastor não for um pregador motivacional, o pessoal vai embora da igreja, né? Opa! Hoje tem os púlpitos ocupados pelos coachings evangélicos, né? Coaching. E vamos! E gente, e a escritura sagrada, né? Tem aqueles que têm aquelas frasezinhas que aparecem ainda na internet. Você é o lado fraco de Jesus. Que lado fraco de Jesus? Misericórdia, inventa frase e o pessoal escuta. Uau! Que coisa linda! Não é? Nós precisamos de Bíblia. Vamos lá, a palavra de Deus promove restauração, a palavra de Deus provoca avivamento. Observem algumas atitudes ou ações em relação à palavra de Deus, junto comigo. Reparem que o versículo 1 diz que o povo se ajuntou e hoje... Nós fizemos o quê? Nos ajuntamos. As atitudes ou ações nos ajudam a entender as razões pelas quais o povo se ajuntou naquele local. As atitudes ou ações auxiliam o povo a entender a palavra de Deus. E é interessante que esse verbo entender aparece nesses 12 versículos 4 vezes. Irmão, não adianta pregar só a palavra de Deus e o pessoal não entender. Sabe aquela pregação de 3 pontos? Eu gosto. Só que o pessoal que me conhece fala, pastor, fala 3 pontos, mas tem uns 10 subpontos em cada ponto, misericórdia, né? Mas aquela pregação já veio de 3 pontos do pregador. Primeiro ponto, leu o texto. Segundo ponto, saiu do texto. Terceiro ponto, nunca mais voltou ao texto. O que você aprende? Nada. Nada. Então, o que vocês vão ver que aquele Maurício Latra que ficar no texto vai ficar hoje também no texto. Vamos lá? Então, 4 atitudes ou ações em relação à palavra de Deus. 4 atitudes ou ações em relação à palavra de Deus nesses versículos. Simples, claras, diretas, você conhece, sabe muito bem elas, mas eu quero enfatizar. Primeira, ouvir. ouvir. Versículos 1 e 2 diz que o povo se ajuntou para fazer o quê? Para ouvir. Ouvir não é simplesmente entrou e... Não, ouvir que leve ao quê? À prática. Vocês vão ver depois isso. Era o primeiro dia do mês, do sétimo mês, o equivalente judaico ao ano novo. No calendário judaico, o sétimo mês era uma ocasião muito especial, pois no primeiro dia eles comemoravam a festa das trombetas, no décimo dia, o dia da expiação, e do 15º ao 21º dia, a festa dos tabernáculos. Eu gostei quando vi que a Suma Bíblica está tendo vários cultos de 40 anos. Vocês estão parecendo o povo judeu, que o povo judeu gostava de festa. E quem mandou eles fazer festa, quem foi? Deus, façam festa, eram 7 festas por ano. Aí eu gostei, ó. Várias festas, louvado seja Deus. Porque festejar a quem? Ao Senhor, gratidão a Ele pela história de 40 anos. Se você quer ler sobre essas festas, você vai encontrar tudo isso em Levítico capítulo 23. 4 características do ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Você está acompanhando lá todos esses pontos e subpontos que eu coloquei. Primeiro é que foi de forma voluntária. Você vê que o povo foi e se reuniu. Gente, é maravilhoso vir para escutar a palavra de Deus de maneira voluntária. Eu acostumo muito falar de púlpito. Se você não está afim de ouvir a palavra de Deus, você não quer, não vai com uma atitude de coração ruim para a igreja. Porque você tem que se ajuntar porque você quer ouvir a palavra de Deus. Porque você foi porque você tem vontade. Porque você foi voluntariamente. Porque você está alegre e feliz e tem prazer de estar com o povo de Deus para ouvir a palavra. Palavra de Deus. Cantar a palavra de Deus. Fazer tudo isso que nós fazemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ainda diz nos versículos, nós podemos enxergar isso, que foi de forma harmoniosa. Não foi uma bagunça. A Bíblia, no Novo Testamento, diz que tudo deve ser feito com decência e em ordem. E eles fizeram tudo de forma harmoniosa, se reuniram, sentaram bonitinho. É o que a gente lê no texto, o culto não pode ser uma coisa bagunçada, né? Às vezes a gente participa de algumas coisas, eu sou convidado às vezes a falar em outras igrejas, aniversário de igreja, a falar em encontro de casais, retiro de casais para jovens, e já chega muito em umas igrejas que você fala, misericórdia, o que, que é isso? Né? De repente começa todo mundo a pular aquele cabrito, aí você fala, mas será que é ovelha isso aqui? O que, que é isso aqui? Tal. E começa aquela bagunça, a baderna, e quer puxar o pastor e assim, pelo amor de Deus... É, e você fala, Jesus, a Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência e ordem não significa que não pode ter alegria, que não podemos cantar, não podemos bater palmas, não podemos... Não é isso, mas tudo com decência e ordem. Foi de forma proposital. Havia um propósito pelo qual aquele povo foi reunido por Esdras e Neemias. O livro foi achado. Imagina depois de 70 anos, mas você pode colocar muito mais tempo aqui, né? Muito mais tempo aqui do que 70 anos, porque nós já estamos lá para o ano 444. Aliás, os muros foram reconstruídos em 52 dias e eles estão festejando. Agora, toda essa reconstrução, tudo que Deus permitiu que eles fizessem em tempo recorde e mesmo com oposição interna e oposição externa, para que acontecesse tudo aquilo. Eles estão festejando tudo isso. E aí encontram o livro. Por anos e anos, eles não tinham estado com a palavra de Deus por perto. E aí eles se reúnem de forma proposital. Havia um propósito, um fim para que isso acontecesse. E em quarto lugar, foi de forma coletiva. Diz que estavam lá todas as pessoas, mulheres, crianças, e todos fazendo o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Você diria que você é um bom ouvinte? Que você é uma boa ouvinte? Qual é a principal característica de um comunicador? Qual é a principal característica de um bom comunicador? A principal característica de um bom comunicador é ouvir. Guarde isso. Porque normalmente nós pensamos que a principal característica de um bom comunicador é falar bem. Mas se a gente não sabe ouvir e entender, como é que vamos ajudar os outros a ouvir e entender? Mas, por isso que a Bíblia fala que todo homem seja pronto para ouvir. O irmão e a irmã já reparou? Coloca as suas mãos aqui do ladinho, todo mundo assim. Quantas orelhas você tem? Quantos ouvidos? Dois. Você agradeceu a Deus por isso? Ele nos deu dois para ouvirmos bem, para prestarmos bem atenção. Agradeça a Deus e louve a Deus por isso. E outra coisa que eu digo que devemos louvar e agradecer a Deus, que Ele nos deu uma só língua. Amém? Que se Ele desse duas, com uma, a gente às vezes já faz cada estrago. Com duas, misericórdia. Deus, obrigado, que o Senhor me deu duas orelhinhas, um ouvidinho e uma linguinha só. Amém, irmãos? Que coisa boa. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos juntos até aí? Foi simples ou não foi? Então vamos lá, segundo, ler a palavra de Deus. Ah, versículos 3 e 4, diz que ele pegou e leu a palavra de Deus. Isso parece uma coisa, pastor, a gente já sabe disso. Nossa, que babinha, 40 anos de ação bíblica e o senhor vem trazer o beabá. Mas não é o beabá. Quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia de forma proposital? E a semana toda. Não leitura corrida, fazendo devocional. Quando foi a última vez? Que você leu o mês todo. Que você leu o ano todo, 365 dias. E ainda você, quando tem bissexto, vibra, porque mais um dia ali para ler a Bíblia. A grande realidade da maioria dos crentes é que não lê a Bíblia, devocionalmente. A gente gosta de ler a Bíblia todo dia. Sabe o que a sua carne, a minha, gosta? De outras coisas, não de ler a Bíblia. Eu, pastor, tenho lutas, às vezes, de ler a minha Bíblia diariamente, fazer devocional. Tenho. Eu sei que é uma dificuldade e eu estou abrindo isso para o seu irmão, porque deve ser a mesma dificuldade sua. E não digo isso para criticar ninguém, mas para animar você. Eu tenho a mesma luta. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Não é todo dia que eu acordo lá, eu vou ler a Bíblia, que maravilha, alimento de Deus para a minha vida. Ainda que eu não quero nem ler. Mas eu preciso ter um propósito, um alvo, uma direção. A igreja onde nós estamos, os líderes da igreja, todos, sem exceção, eu preparo devocionais para eles, aproximadamente 4 meses. Com perguntas, uma direção toda, os textos da Bíblia todos divididos. Eles têm que dedicar diariamente 30 minutos. 10 minutos de oração e 20 para estudar aquele trecho bíblico. A cada 2 meses nos encontramos para falar também sobre isso. Porque se eu não faço isso com meus líderes, se eu tenho essa luta, eles também têm. Eu preciso cobrar. Mas eu também preciso que alguém cobre de mim. Porque a gente consegue substituir facilmente a leitura e o estudo da palavra de Deus por outras coisas. Estou certo ou não? É a sua luta, é a minha luta. Que Deus nos ajude, que oremos uns pelos outros. Que na medida que o povo de Deus estuda, lê a Bíblia, ele cresce. E a igreja cresce. E a igreja, ela termina sendo afetada por isso. Alguns pontos que podemos destacar aqui nesses versículos. Primeiro, precisamos ler o texto das Escrituras Sagradas. Ô, pastor, mas não é isso que a gente está fazendo. Mas tem muita igreja hoje que não lê o texto das Escrituras Sagradas. Lê historinha. Não sou contra contar ilustrações, de jeito nenhum. Mas o que se deve ler e estudar é o quê? A Bíblia. Mas tem hoje igreja que não lê. Hoje a igreja que diminuíram o tempo da pregação. Pastor, louvado seja Deus que aqui está tranquilo. Pastor Patrick está em uma direção maravilhosa. Mas eu já cheguei em lugares que falavam assim, pastor, 20 minutos. Rapaz, eu sou fominha. 20 minutos não vai dar. A igreja que eu estou é 50 minutos. E aí chega 20 minutos, 15 minutos. Misericórdia. Eu lembro de ouvindo um dia um pastor assembleiano, foi num lugar, convidaram ele, teve, né? Quem já foi, não é crítica aos irmãos da Assembleia de Deus, mas quem já foi numa festa da Assembleia de Deus, ele dá palavra para um, para outro. Aí chegou, depois umas 2 horas e pouco, o pastor, 5 minutos. Aí ele chegou com uma bola assembleando. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, e é só a paz do Senhor. Amém. E foi embora e sentou. Opa! Mas precisamos ler o quê? O texto. Pastor, devocional bíblico. Eu ler aqueles devocionais, devocional com Charles Spurgeon, 365. Não. É bom ler. Ok? Pão diário. É bom ler. Mas você precisa ter o seu tempo de estudo nas Escrituras Sagradas. E a igreja precisa abrir as Escrituras Sagradas. Segundo, precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Esdras diz que o compromisso dele, no capítulo 7, começou no seu coração, porque ele diz que ele dispôs o coração para estudar a lei do Senhor. Nós precisamos dispor o coração. O coração é muito importante, a Bíblia fala muitas vezes sobre isso, que Provérbios 4 diz que dele procede as fontes da vida. Nós precisamos, nosso coração precisa estar disposto a estudar a palavra de Deus. E ele diz que não só para estudar, mas para buscar e para ensinar. Mas se eu não estudo a palavra de Deus, não leio a palavra de Deus, eu posso ensinar a palavra de Deus? Não tem como, não tenho autoridade, não tenho conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, precisamos separar tempo para ler a palavra de Deus. Separe um tempo no seu dia. Pastor, qual seria o melhor horário para eu ler a palavra de Deus? Não estou dizendo que você tem que fazer aquele L, 6 horas. Para alguns é melhor de manhã, para outros à noite. Mas, normalmente, a sua Bíblia, a minha Bíblia, mostra como o pessoal e o próprio Jesus fazia as coisas cedo de manhã. Que à noite você corre o risco de que seu dia foi tão cansativo que você vai ler e o único que você vai lembrar é daquele versículo que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Que está em qual livro? Salmos. Amém. Está em Salmos. Ah, muito bem. Quarto lugar. Precisamos abranger o maior número de pessoas possíveis. Você viu, ele reuniu um monte de gente para ler a palavra de Deus. E esse estudo também, grupo, é extremamente precioso, extremamente maravilhoso. Que depois as pessoas podem conversar sobre aquilo que foi falado na igreja. Crescer, edificar uma às outras. Quinto, precisamos ler o texto das Escrituras Sagradas de um lugar estratégico. Você já pensou que o primeiro lugar que a Bíblia fala de um púlpito é Neemias capítulo 8? Foi lá que surgiu a ideia do púlpito. Que algumas versões da Bíblia diz que eles fizeram um púlpito e colocaram num lugar alto para que Esdras pudesse fazer o quê? Pudesse falar. Então, aqueles que gostam do púlpito, agradeçam a quem? Ao Esdras e ao Neemias. Primeiro lugar. Aliás, é muito legal, porque um dos primeiros textos das Escrituras que também nos ensina sobre hermenêutica. É um dos primeiros textos da Bíblia. O que é hermenêutica? Que é tudo isso que ele está fazendo aqui, né? De ouvir, de ler, de ensinar, pá, e vai embora. O que, que deve ser feito com o texto bíblico? E, sexto lugar, precisamos do apoio de pessoas que também amem a palavra de Deus. Que você lê lá, que do lado de Esdras, do lado direito, estava fulano. Não vou nem tentar repetir aqueles nomes lindos e maravilhosos, que eu não vou lembrar. E do lado esquerdo estava fulano. Isso quer dizer que o líder da igreja precisa do apoio de outras pessoas que amem a palavra de Deus e estejam junto com ele. Pastor Patrick e a sua família precisam de pessoas que lhes deem apoio. Que estejam junto. Que estejam junto, que amem a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos. Eu, pastor Maurício, tento me rodear de pessoas que amem a palavra de Deus. Estamos juntos até aí, irmãos? Ainda temos bastante tempo para completar, 6 horas, né? Até agora foram o quê? Uns 25 minutos passou, então tem tempo. Só que o texto também fala de algumas atitudes do povo. Algumas atitudes do povo. Tem alguma surpresa? Quais foram as atitudes do povo? O povo deve procurar entender as escrituras. O texto deixa isso claro. procurar. É um desafio para o pregador. Porque o desafio do pregador é que as pessoas entendam. E é triste quando elas saem sem entender nada. Sai misericórdia. Mas o povo também deve procurar entender. Não só na hora da pregação, mas em casa estudando. Preciso estudar, preciso aprender. O povo deve estar atento às escrituras, em segundo lugar. Atento, prestando atenção. Nada pode nos distrair. Nada pode nos distrair. Pastor não é Deus. Não é, Patrícia? Mas daqui do púlpito, o pastor vê tudo. Vê tudo. Então a gente sabe quem está lendo a Bíblia, quem está fazendo alguma coisa no celular, de repente, pastor não falou nada engraçado, a pessoa está dando risada. Está lá fazendo outras coisas. Pastor vê. Eu brinco que pastor é que nem aquele... O filme do Toy Story, o primeiro, né, o cowboy, esqueci até o nome do cowboy lá, que andava com o Buzz, o Woody, quando está com aquele moleque, o Sid, né, e ele vira a cabeça e diz assim, nossos brinquedos podemos ver tudinho. Então, brinque direito. Lembraram desse filme? Então, brinque direito. Eu lembro, porque eu assisti esse filme com ele, eu assisti mesmo 50 vezes, gente. Põe de novo, pai, põe de novo, Jesus. E assisti. O pastor daqui em cima enxerga um bocado. E aí você acha que não, nem percebeu que eu estou aqui, né? Estou orando pelo pastor. Né? Então, preste atenção, não por isso, não que o pastor enxerga, mas porque é bom para a sua vida, vai edificar, vai ajudar você a crescer. Ouvir, ler. Terceiro lugar, explicar. Explicar ou ensinar. Versículo 5 a 8. Alguns fatores importantes para explicar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, que o texto fala isso, que abriu a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus. A Bíblia deve ter prioridade. É a Bíblia, a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, a Bíblia deve estar em primeiro lugar. Há muitos crentes hoje, muitas igrejas, que não acreditam mais na suficiência de Cristo, nem na suficiência das Escrituras. Por isso que há alguns pastores por aí pregando, e o pessoal ouvindo, e ovacionando, batendo palmas, dizendo assim, nós precisamos atualizar a Bíblia. Que é atualizar a Bíblia? O que Deus queria deixar para você e para mim está aqui. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, diz que nós temos a palavra profética completa, 1:18 até o 21, e fazemos bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em nossos corações, sabendo que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então está aqui, é essa Escritura Sagrada. São 66 livros, e ponto final. São eles que têm prioridade. E hoje, está se dizendo, não, a Bíblia não é suficiente. Cristo não é suficiente, mas Ele é suficiente. E a palavra de Deus é suficiente. Segundo, buscar a direção do Senhor. Que o texto deixa claro que eles buscaram a direção do Senhor. E a gente busca a direção do Senhor para explicar a palavra de Deus. A tarefa de nós, pastores, de professores de EBD, de pessoas que ocupam o púlpito, é buscar a direção de Deus para que Ele nos ajude a explicar a palavra de Deus bem para o povo, para que eles entendam e possam crescer em suas vidas espirituais e ser desafiados. Terceiro, preparar outras pessoas para ensinar. O texto diz que eles colocaram pessoas ali no meio para explicar. É muito interessante ali a ideia de hermenêutica, porque o texto, mais para frente, vai deixar claro, não é na parte que nos lemos, que eles dividiram em grupos. Por quê? Porque eles voltaram da Babilônia, 70 anos passaram lá, e havia muita gente que nasceu lá. Quem foi antigo sabia o hebraico, quem cresceu lá sabia a língua oficial do império e da época, que era o aramaico, e esqueceram o hebraico. Aí chega lá, encontra o livro da lei, começa a ler em hebraico, e tem um monte de gente lá sentada que não está entendendo nada. Aí eles pegam algumas pessoas que sabiam hebraico e aramaico e dividem, e eles começam a fazer o papel de intérpretes, hermenêutica. Intérprete, começa a interpretar a Bíblia para os outros. A tarefa sua e minha, não só dos pregadores, mas dos crentes, é explicar a palavra de Deus para as pessoas e que elas consigam entender. Mas para isso, nós precisamos buscar a direção de quem? Do Senhor. Oração. Dobrar os joelhos, buscar o Senhor e orar. Terceiro lugar, aliás, terceiro já falei, preparar outras pessoas para ensinar. Quarto, a palavra de Deus deve ser lida com clareza. Amém? Pastor, mas o senhor leu uns nomes aí que eu não entendi nada. Aquilo é, os nomes que estão lá, são importantes, mas vamos deixar esses nomes para lá. Mas tem que ser lida com clareza, explicada com clareza. E quinto lugar, a palavra de Deus precisa ser explicada de maneira que as pessoas entendam. Lembra lá de Atos 8? Quantos já leram aqui o livro de Atos alguma vez na sua vida? Levante a mão. Ok. Se não leu ainda, leia. Aproveita. É muito, muito legal. História da igreja, história do cristianismo. Diz assim no versículo 30 de Atos, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e diz, entendes porventura o que estás lendo? Lembra de quem que fala essa história? Havia um homem, um eunuco, né, servo de Candace, e estava indo para Jerusalém, e andando na carruagem. A cena é muito engraçada, hilária, porque tudo indica que a carruagem está andando lá, os cavalos puxando, e o Filipe do lado de fora. Já viu essa cena correndo lá? Não sei se tinha janelinha, o que tinha, ele chega lá do lado. Correndo o negócio, porque não fala que parou. Eu não sei se o Nuco abriu lá a janelinha, e aí ele colocou a cabecinha para dentro, correndo. Você está entendendo o que está lendo, cara? Ué. Aí ele diz o quê? Ué, como é que eu vou entender se não há quem? Quem me explica? Se não há quem me explica? Às vezes há pessoas aí fora, sem Cristo, porque precisa de alguém que chegue e faz o quê? Abra a palavra aí e compartilhe e explique. Explique. Só isso. Atitude do povo. Três atitudes. O povo deve ter reverência à palavra de Deus. Que diz que eles sentaram bonitinhos e ficaram fazendo o quê? Ouvindo com reverência. Tem se perdido a reverência, a palavra de Deus. Eu disse que por 16 anos sou professor no Seminário Teológico Batista de Campinas. Mas a gente vê tanta coisa e alunos contam tanta coisa, às vezes, nas igrejas, do que está acontecendo. Você diz, meu Deus, o que é isso? Aonde que nós vamos terminar? E a falta de reverência em muitos lugares que hoje está acontecendo. Segundo, o povo deve estar em espírito de adoração. Que diz que eles estavam desse jeito, adorando e glorificando ao Senhor. E assim que nós estamos aqui nessa manhã, que faz parte do culto, as músicas, cantamos, né? Músicas lindas, maravilhosas. Estamos ouvindo a palavra de Deus. E há aqui todos nós, todos, sem exceção, estamos prestando culto. E há só um espectador, permita-me dizer assim, desse culto. É Deus. Você e eu não somos espectadores. Nós prestamos culto junto com os outros. E o único que pode bater palmas ou não ao culto, quem é? Deus. E ninguém mais do que Deus. Será que Deus bate palma a minha atitude de coração durante os cultos e a sua atitude? Será que a sua atitude e a minha atitude é uma atitude real de adoração? Isso é algo que eu viro e mexo e me pergunto. Porque às vezes eu tenho a tendência de ser muito crítico, a minha esposa sabe. E às vezes o convidado pegar em algum lugar que eu, Igreja Batista, mas que misericórdia, parece Batista não. E às vezes eu quero criticar, e graças a Deus por estar ali na moça, que chega e diz, você não foi chamado aqui para criticar, você foi chamado para pregar. Vai e prega. Aí prega o que Deus colocou em seu coração. Ponto final. Mas como é gostoso louvar, cantar, essas músicas que todos nós conhecemos, né? Não vamos falar tirar do fundo do baú, porque não são tão antigas assim. É, maravilhosos. Terceiro lugar, o povo não deve se distrair. O povo não deve se distrair. Gente, eu reparei uma coisa aqui, e eu quero elogiar a igreja. Mas tem algumas igrejas que as ovelhinhas têm sede durante o culto. Durante a pregação, aí sai, entra, e um sai, entra para beber água. E eu vi todo mundo aqui bonitinho, sentado, maravilhoso. O único que tem água sou eu, alguém que é servido. Sim. Mas que, sabe, são coisas que você repara. Não que tenha algum pecado em sair, beber água, mas tem umas ovelhinhas que misericórdia, umas 10 vezes. Mas aqui o povo está tranquilo. Vamos para o último? Disse que eram 4 atitudes. A quarta, aplicar. Ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, não é? Explicamos a palavra de Deus, estudamos. Agora, o que, que precisamos fazer com a palavra de Deus? Aplicar. E a aplicação é alvo da pregação. A aplicação é alvo do estudo da palavra de Deus. A aplicação é trazer a mensagem do passado para o público contemporâneo. É trazer o texto antigo para a audiência moderna. Mas deixa eu explicar algo. Eu, como professor do Antigo Testamento, não é tudo que dá para a gente trazer e aplicar hoje. Por isso que há algumas pessoas aí pegando o texto, oh, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. A quem? A você, ou a mim, ou ao povo de Israel? O povo de Israel. Ah, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Não, Israel é. A Bíblia não diz que você e eu somos a menina dos olhos do Senhor. É? Todo lugar onde pisar o teu pé será teu. Era para quem? Para Josué e o povo para conquistar a terra. Então a gente explica, mas aquilo que era aplicável lá, ficou? Ficou lá. Mas vamos tirar aquilo que serve para nós hoje, em nossos dias. Mas nós precisamos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Quais foram os sentimentos que o ouvir, ler e explicar a palavra de Deus provocou nos ouvintes? Presta atenção, vou falar de cada um desses sentimentos que foram provocados. Mas deixa eu dizer algo sobre a aplicação da palavra de Deus antes de falar sobre dois sentimentos que foram provocados. O grande desafio na pregação e quando você e eu ouvimos a palavra de Deus, é que a maioria dos crentes são especialistas em aplicar a palavra de Deus na vida de quem? Dos outros. Obrigado, irmãos, pela sinceridade. Não é na sua própria vida. Está em um encontro de casais, e o pastor, pregador, falou aí, o marido contou com a mulher, o marido, isso é para você. Para você. Está no culto, ó, Deus falando para a sua vida. Ou para quem nunca fala para minha, para a sua própria. Então o desafio não é aplicar a palavra de Deus na vida dos outros, é aplicar na vida nossa. Agora, é fácil aplicar a palavra de Deus na nossa vida? Não é, não. Que tem coisas, às vezes, que Deus nos pega de jeito. Não pega. Algumas coisinhas que você e eu precisamos mudar. E aí Deus nos cutuca. E a gente quer ser o filho de Adão, né? Não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Estava falando com o Osmar. Cadê o Osmar? O Osmar está por aí. Ali, Osmar. Né? Falei, o Adão foi um sem vergonha mesmo. Porque ele não culpou a mulher. Ele culpou a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Onde o Senhor está com a cabeça quando o Senhor fez a mulher para mim? Agora a situação em que estamos. Mas a mulher, ela sim foi diferente. O que ela disse? Fazer pente. Não, pode ficar tranquila, irmão. Será que eu estou batendo no púlpito muito aqui, irmãos? Aí os números estão caindo. A mulher também não aplicou na vida dela. Jogou a culpa na serpente. Agora aplicar, precisamos aplicar em nossa vida. Mas vamos lá, quais foram os sentimentos que o ouvir, ler e explicar a palavra de Deus provocou nos ouvintes? Primeiro, pranto e choro pelo pecado. Pranto e choro pelo pecado. Quando foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Porque um dos outros problemas dos crentes, e permita-me dizer, porque eu me enquadro nisso, crente velho, E parece que ele não peca mais. São os outros que pecam. E crente veio, que nem eu também, o que me considero um crente veio, não, porque não precisa ser idade, precisa ser tempo de conversão. Mas nós precisamos reunir esses crentes veio e os mais novos orar por eles e recebe os teus servos em paz, Senhor, porque eles são muito bons e vão para a pátria celestial. Né? Porque os outros que pecam. Mas às vezes nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver o que, que Deus ainda está mudando. Porque a vida cristã é uma vida de transformação até o final dos nossos dias. Ou até Cristo, até que Cristo venha buscar a igreja. Tá? É uma vida de transformação. Então, Deus quer mudar quem primeiro? A mim. A mim. Tá? Então, a aplicação é na vida pessoal. Segundo sentimento, alegria por causa da restauração. Gente, que lindo, porque aí Esdras Neemias disse assim, não, para gente, hoje não é dia para chorar, ficar nesse negócio, hoje é dia para quê? Para se alegrar e festejar. 40 anos da Ação Bíblica Saúde, é dia para fazer o quê? É ano para fazer o quê? Se alegrar, festejar. Agradecer a Deus, louvar a Deus, dizer a Deus, muito obrigado pela história da Ação Bíblica à Saúde, muito obrigado por aqueles pioneiros, né? Se você não conhece a história, se tem no site, vai lá procurar, agradeça pela vida de cada um que fez parte da história para que essa igreja e Ação Bíblica aqui chegasse até os nossos dias. Agradeça, louve a Deus por essas pessoas e se alegre por esses 40 anos, por você fazer parte e estar hoje aqui. Quais foram as decisões tomadas pelo povo? Quais foram as decisões tomadas pelo povo? Diz o texto que foram duas. Primeira, obedecer. E o povo obedeceu. Obedeceu por quê? Porque eles disseram assim, ó, é tempo de alegria, mas tem gente aqui em necessidade, então vamos comer. Porque, é claro que lá era o Antigo Testamento, mas vamos dizer que era a Ação Bíblica do Antigo Testamento. Hã? E eles estavam em festa. E crente é bom para fazer o quê? Festa e comida. Estamos juntos? Porque Ação Bíblica, Batista, Presbiteriano, gente, a gente se reúne para louvar a Deus, adorar, e a Bíblia diz, quer comais, em 1 Coríntios 10, quer bebais, fazais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então, alguém vai ver, pode olhar, mas esses crentes comem. Rapaz, o pessoal diz por aí, crente não bebe, mas come, que é brincadeira. Mas você e eu comemos para quê? Para a glória de Deus. Mas quando encheu, para também, não é tal. Mas nós comemos para a glória de Deus. E aí é o que o texto está dizendo. Se alegrem, olha só, obedeçam, agora vão para suas casas, vamos festejar, vamos comer e distribuam para aqueles que não. Que não tem, chamem o outro, sejam hospitaleiros, façam tudo isso. É festa! Coisa linda! E a segunda decisão tomada será altruísta e solidário. Vão lá para suas casas, mas tem gente que não tem o que comer. Então, agora peguem o que vocês têm, distribuam para os outros, sejam altruístas, solidários com os outros, porque a fé não pode ficar ninguém fora da festa. Amém? Que aquele que é digno do louvor já está na festa, é para ele, para Deus, para o Senhor Jesus. Mas ninguém pode ficar de fora. Vamos chamar todo mundo para estar junto na festa. Texto lindo, maravilhoso, texto impactante. A palavra de Deus promove restauração, a palavra de Deus provoca avivamento. Falamos de quatro atitudes, né, que o povo teve em relação à palavra de Deus. Quais foram as atitudes, seus irmãos lembram? Ouvir. Segunda. Ler. Terceira. Isso. E quarta. Aplicar. Oh, com a cola foi fácil. Agora sim cola. Sim cola, Thiago. Tira toda a cola. Aí, maravilha. Vamos de novo? Não sei se vai valer chocolate, pastor Patrick. Depois o pastor vai perguntar e quem responder bonitinho vai. Quais foram as quatro atitudes em relação à palavra de Deus? Ouvir. Amém? Fácil de guardar? Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa querida igreja, amada igreja, Deus que faz parte da história também da vida minha e da minha família, da Silvia e dos nossos filhos. Obrigado porque foi aqui onde fui consagrado ao Ministério Pastoral. Obrigado que foi aqui onde o Senhor me usou para também investir em vidas e preparar vidas que hoje estão aqui e servem. Obrigado pela vida do pastor Patrick, pela Helena, sua família. Obrigado pelo ministério que ele desenvolve aqui, que o Senhor continue a abençoar grandemente todos os presbíteros da igreja, cada pessoa que faz parte aqui da igreja Ação Bíblica da Saúde. Deus, obrigado por esses 40 anos, louvamos ao Senhor, em nome do teu filho Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns mais uma vez, tá bom, irmãos?